Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz na tribuna esta tarde são três assuntos que me preocupam bastante. No dia 10, na última terça-feira, recebi várias ligações de vários jovens brasileiros, através das redes sociais, dos nossos telefones. Um fator que me preocupa bastante, que é a questão do FIES, que beneficia mais de 700 mil alunos. Os nossos queridos jovens acrianos foram surpreendidos e fizeram uma manifestação, fecharam a estrada Dias Martins na terça-feira. Alunos da Uninorte protestaram reclamando das novas regras do FIES que foram pegos de surpresa. Aonde eu vou solicitar, através do meu gabinete, uma audiência com o ministro da Educação para que ele venha explicar por que, que essas novas regras foram avisadas em cima da hora para os nossos queridos jovens que buscam uma oportunidade para concluir os seus ensinos. E esse motivo que tem dificultado o acesso de milhares de pessoas ao fundo de financiamento estudantil, as mudanças no FIES foram feitas sem comunicação prévia às instituições de ensino. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e vou falar aqui o meu português básico da minha região, do meu estado, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E são os alunos que estão sendo os mais prejudicados. Os jovens, que a única esperança de uma vida está sendo os mais de uma vida melhor é pelo estudo, e que via o programa uma forma de melhorar a qualidade de vida, estão enfrentando esse drama.
Senador Cameli, concede-me uma parte?
Concedo a parte ao nobre senador.
Apenas para cumprimentá-lo pela oportunidade do tema que traz ao plenário do Senado, porque, da mesma forma, tenho recebido inúmeras queixas e reclamações de estudantes da Paraíba e de outras partes do Brasil. E, a propósito do problema que está sendo enfrentado por esses estudantes em relação ao FIES, estou encaminhando um requerimento de informação à Sua Excelência, o Ministro de Estado da Educação, Cid Gomes, com quem tenho, inclusive, ótimas relações. Fui governador ao mesmo tempo em que o ministro Cid governava o nosso querido estado do Ceará. Então, apenas para contribuir com o discurso e com o pronunciamento de Vossa Excelência, informo a Casa que apresentamos o requerimento de informação para que o presidente do Senado requeira, e como determina a Constituição, os esclarecimentos para 6 questionamentos que compõem esse requerimento, de forma tal que o Senado possa ser uma voz também em defesa dos estudantes brasileiros, uma vez que aqueles que já estavam no programa conseguiram manter a sua inscrição, mesmo com o não pagamento do financiamento, que é a proposta do programa, e a penalização que está sendo imposta àqueles estudantes que foram aprovados nos concursos vestibulares e que tentam entrar no FIES e que não estão conseguindo, o que com certeza representará um obstáculo gigantesco para cada um deles, que tinham a expectativa de poder ter o financiamento do programa. Portanto, cumprimento Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento e vamos aguardar, então, as respostas do Ministério da Educação em torno desse requerimento que encaminhamos pela liderança do PSDB.
Senador Cássio, o mais novo deputado estadual do meu estado, do Acre, me fez inúmeras ligações nessa semana, o deputado Nicolau Júnior, do qual pertence do meu partido, justamente sobre esse assunto. O que é que eu espero? Eu espero que o governo brasileiro e os órgãos competentes se responsabilizem e resolvam esse problema. E quero convidar todos os nobres senadores que se associem para que nós possamos dar uma resposta imediata para esses nossos jovens. O outro problema, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a questão da dengue no meu município, na minha terra natal, Cruzeiro do Sul, que é outra preocupação que nós estamos tendo também. Os números são alarmantes. Solicitei e vou ficar aqui amanhã uma audiência com o ministro da Saúde para tratarmos desses assuntos, para tentarmos combater esse mosquito, que é o mosquito da dengue. E o assunto que me traz a essa tribuna, e eu peço a Vossa Excelência um pouco de mais tempo, é a Petrobras. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a sabedoria política ensina que as crises, por mais graves que sejam, podem ser transformadas em oportunidades. Para enxergarmos com clareza e aproveitarmos em favor do bem comum as oportunidades que os momentos de turbulência política e econômica oferecem, nós, legisladores, precisamos manter-nos inabaláveis em nossa serenidade, exercendo com redobrada cautela o ofício parlamentar. Estamos atravessando, é certo, uma fase de instabilidade em nossa trajetória nacional. Somos convocados, nesse momento, a apresentar soluções criativas e eficazes para os problemas que assolam o país. Em sintonia com as elevadas expectativas do povo que nos elegeu, senhor presidente, somos convidados, nesta hora, a agir com decisão, sem, contudo, permitir que o afobamento o comprometa os nossos esforços. É no contexto desse chamado a responsabilidade que venho, hoje, à tribuna do Senado Federal, tecer breves comentários relativos à crise pela qual passa a nossa querida Petrobras. Senhoras e senhores senadores, existem fartos e fortes indícios de que houve irregularidades na condução dos negócios da estatal. Há, no entanto, apenas uma maneira de trilhar o caminho entre a suspeita inicial e a condenação final. Refiro-me, senador Cássio Cunha Lima, ao caminho da observância do devido processo legal. Na Constituição consolidou todo um corpo de regras, garantias e procedimentos que visam, além de proteger os direitos dos acusados, a conferir a consistência às eventuais condenações. O respeito incondicional e a adesão inflexível às regras processuais previstas no texto constitucional são, portanto, preliminares inafastáveis para o desfecho republicano, justo e, sobretudo, efetivo da crise da Petrobras. A prudência recomenda, dessa forma, que reconheçamos, apoiemos e acompanhamos atentamente as investigações conduzidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, sem cedermos às tentações do alarmismo e da escandalização, sem dúvida prejudiciais para a saúde da democracia brasileira. Ademais, enquanto não soubermos com maior precisão até onde se estendem os tentáculos da corrupção, é temário associar-nos precocemente a esta ou aquela tese de condenação prévia dos acusados. Não podemos, senhor presidente, deixar nos enrolar em uma batalha política estéril, fazendo desta nobre casa palco para a troca de acusações inflamadas, de cunho exclusivamente partidário. Não podemos entregar-nos ao velho jogo da atribuição de culpa, criticando superficialmente as ações empreendidas por governos anteriores. Não vamos desperdiçar tempo, energia e credibilidade dedicando-nos à pequena política, pois o que está em jogo, em última análise, é a própria soberania nacional, a cuja manutenção da nossa Petrobras, patrimônio de todos os brasileiros, é instrumento indispensável. Vamos, sim, apurar em detalhes todas as irregularidades operadas nos negócios da Petrobras. Vamos, sim, uma vez finalizadas as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, defender a punição de todos os responsáveis pelos desvios cometidos. Mas vamos fazer isso de maneira responsável, em consonância com os preceitos constitucionais aplicáveis, de posse de todos os dados relevantes, sem dar chance à reprodução da cultura da impunidade, sem prejudicar a sociedade brasileira. Sejamos cautelosos, mas propositivos. Trabalhamos em benefício do fortalecimento institucional do país. Trabalhemos, senhoras e senhores senadores, pela evolução, refinamento e incremento da eficácia dos instrumentos de combate à corrupção. Transformemos a crise em oportunidades. Tenho certeza de que os nobres e experientes colegas não pouparão esforço nesse bom combate, nessa luta pela construção de um Brasil livre de corrupção, justo e soberano, que possa voltar a ter orgulho do símbolo nacional que é a nossa Petrobras. Para finalizar, senhor presidente, eu agradeço a todos e quero finalizar cumprimentando a todos que estão assistindo a nossa querida TV Senado. Meu muito obrigado, era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.